A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o professor Ricardo Cabral, professor de Relações Internacionais e colaborador da Escola de Guerra Naval no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o professor Ricardo Cabral sobre a criação no Uruguai de uma Secretaria Nacional para a Luta contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Boa tarde, meu caro professor Ricardo Cabral. Como está o amigo?
Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Sputnik. É sempre bom estar com vocês, colaborar com o programa.
Meu caro Ricardo Cabral, o que lhe parece essa criação por parte do presidente Tabaré Vázquez no Uruguai de uma Secretaria Nacional para a Luta contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, sabendo que o Uruguai é um dos países envolvidos com as ameaças de terrorismo tão faladas no Cone Sul?
Bem, primeiro vamos dar uma historicizada no tema, né? Isso faz parte de uma resolução, essa questão do financiamento do terrorismo faz parte de uma resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU, que visava justamente impedir o financiamento do terrorismo, né? A coleta de fundos e tentar identificar e congelar os bens dos terroristas ou daqueles grupos ligados ao terrorismo. Isso é isso. Foi uma primeira resolução logo após os atentados de 11 de setembro.
E conseguiu-se dar prática a isso? Pelo menos os fundos do Osama Bin Laden depositados nos Estados Unidos e em outros países foram congelados, mas outros financiadores do terrorismo também sofreram essas mesmas sanções?
Sim, sofreram, porque o problema é quando você tem um terrorismo islâmico, tem diversas outras, por exemplo, o Hezbollah, o Hamas e outros grupos, a Jihad, são grupos que fazem serviço social, né? Tem agentes de serviço que prestam serviço social às populações palestinas, por exemplo. Mas uma parte deles, né, um grupo deles, né, uma divisão, é voltada para o combate a Israel. Um exemplo. Então, quer dizer, eles fazem política social como forma de captar, vamos dizer assim, simpatizantes, capital combatentes, e ao mesmo tempo, né, usam os recursos que são vindos de outros países do Golfo, principalmente, e de outros financeiros, outros órgãos financeiros, e aí usam uma parte desses recursos para se armarem e atacarem, por exemplo, Israel e os seus inimigos. Seguindo esse, por causa desse problema, é que a Assembleia Geral da ONU, em 2006, criou uma estratégia antiterrorista, que define uma série de elementos que você deveria combater o terrorismo. Uma delas, né, justamente, você tirar essa possibilidade de tirar os motivos que levam à radicalização e à prática dos atos terroristas. Veja bem, essa estratégia não tem sido muito eficiente.
Exatamente, os exemplos são notórios, haja visto o que aconteceu no ano de 2015.
Exatamente, então quer dizer...
E o que aconteceu neste início de 2016.
Exatamente. Você não tem conseguido atuar nas causas primárias, ou então fazer com que determinados grupos, né, não consigam recolher simpatizantes, coletar recursos. E esse, especificamente essa questão de lavagem de dinheiro é importante. Por exemplo, no caso do ISIS, existem acusações muito fundamentadas de várias agências que o ISIS pega o petróleo iraquiano e o exporta através da Turquia, né, com vários caminhões, um tráfico de formiguinha. Mas isso ocorre e era conivente, né, os Estados Unidos foram coniventes, não atacavam primeiramente esses comboios. Só com a entrada da Rússia na guerra que eles passaram a ser atacados de maneira mais consistente. A entrada da França também, a França passou a atacar esses grupos.
Outra Depois questão... que sofreu os atentados terroristas de 13 de novembro de 2015.
Exatamente.
Uniu-se a Rússia nos ataques.
Veja o caso, por exemplo, continuando o caso do ISIS, como é interessante. Por exemplo, eles tomaram vários sítios históricos. Já se sabe que no mercado negro chegaram várias peças, ou muitas das coisas que eles dizem que destruíram, na verdade, podem não ter destruído, podem ter tirado pedaços dessas peças e venderam no mercado para se financiar. Isso tem acontecido com frequência, tem aparecido com frequência as notícias sobre isso. Outra questão é o comércio de mel, especiarias, tráfico de escravos e escravas, né, principalmente mulheres das populações submetidas ao ISIS. Ou seja, o ISIS tem uma série de financiamentos, que não só o petróleo, que geram recursos que permitem a ele continuar na guerra. Tanto assim, né, que esse grupo, em 2001 também foi criado, um grupo de ação financeira contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E os países, né? Esse grupo fez uma série de recomendações, em torno de 40 recomendações, que visam bloquear esses recursos, essas possibilidades. Mas é extremamente difícil. E nós temos também firmas de fachada completamente idôneas que fazem negócios legais e que parte da sua receita envolvida para ataques terroristas. E temos esses grupos, como já citei anteriormente, que fazem social, recebem dos sauditas, dos Bahrein, de outros países do Golfo, recursos para ação humanitária e que parte desse recurso é desviado para ação terrorista. Isso é complicado, porque o sistema bancário do Oriente Médio, quando circula pela região, ele não segue as normas e normalmente não segue essas recomendações da Resolução 1373 e nem do GAF, né, do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O Uruguai veio fazer isso. Por quê? Aqui na América do Sul, especificamente, existem acusações americanas e do Serviço de Inteligência de Israel que usa-se a área da Tríplice Fronteira, né, Brasil, Argentina e Paraguai, como área de homizinho. E usam o caso específico do Uruguai e do sistema financeiro desses países para financiar, para lavar dinheiro, para limpar recursos. E aqui, né, como área de homizinho, como uma área de descanso, né, que permite a ele, devido à série de recursos que aqui existem nesses países, que permite a ele mudar de identidade, vamos dizer assim, hibernarem para ressurgir em outro lugar e praticar novos atentados. Então, a preocupação uruguaia é bastante interessante, vale a pena prestar atenção no como eles estão fazendo. Eles têm uma assessoria com os Estados Unidos, me parece, eu tenho... pelo que eu coletei aqui de informações, parece que Israel também o está assessorando, mas temos que ver qual quadro que se configura para financiamento aqui na América do Sul.
Na sua opinião, qual é a base para a preocupação do presidente Tabaré Vázquez em relação ao financiamento do terrorismo?
Na verdade, isso está sendo muito cobrado, né, pelas agências internacionais, muito, bastante. Estão, já há alguns anos, aqui o caso do Brasil também, fazem pressão para que se adote uma série de regulamentações dentro daquelas 40 recomendações para verificar as contas, dificultar o acesso a paraísos fiscais, identificar essas contas, identificar a origem desses recursos, de onde eles vêm, para onde eles vão, e isso tem sido bastante difícil. O Uruguai também, infelizmente, tem sido conhecido por ser um país que é um paraíso fiscal. Nós temos acusações de argentinos, do governo Kirchner, fazia acusações veladas, né, não eram muito divulgadas, sobre o sistema bancário uruguaio que lavava e escondia dinheiro de argentinos lá e sem prestar imposto, sem prestar declaração e etc. Então, o Uruguai é, sim, um local que pode ser visto como um paraíso fiscal dentro da própria América do Sul. Esse que eu acho que é o principal problema dele, para evitar futuros problemas. E fora o fato dessa pressão enorme, né, das potências ocidentais sobre o sistema financeiro e essas formas de como o terrorismo, a forma de como os terroristas estão utilizando os sistemas bancários que são já mais sofisticados, como os sul-americanos, mas que não têm uma vigilância muito grande para fazer as suas transações e lavar seu dinheiro e conseguir formas para comprar armas portáteis, etc, etc. Lembro que o Brasil é um grande exportador de armas e muitas dessas armas podem ser desviadas com extrema facilidade, né? Você vende para alguém nos Estados Unidos e daí ela pode se perder, ou então vende para uma carga para a África, para o Oriente Médio e lá ela se perde e vai para outros lugares, ainda que não tenhamos notícia disso.
Professor Ricardo Cabral, para concluir nossa entrevista, como o senhor, com a sua experiência, imagina, acredita que vá funcionar esta Secretaria Nacional para a luta contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Uruguai?
Ela deve funcionar no sentido de informar imediatamente ao GAF, né, os elementos que ela conseguir levantar. E dentro dessas recomendações, né, dessas, que são várias, eles têm que informar aos outros bancos e ao sistema. Segundo o acordo de Basileia, tem que informar ao sistema de onde está vindo isso. E tem as agências de inteligência que devem ser difundidas essa informação. Ficar a cargo, ficar diretamente ligado à presidência da República é algo que nos dá a importância e a dimensão que o Uruguai está dando a essa questão. Certamente há problemas e o Uruguai já detectou e está tomando medidas que evitem futuros problemas para o próprio país e para secar a fonte de financiamento dos terroristas ou dos prováveis terroristas que estejam usando o sistema financeiro uruguaio para lavar dinheiro. É, e provavelmente é isso que está fazendo. Essa secretaria deve estar intimamente ligada, eu não consegui entrar nela, não tem muitos dados, ela deve estar ligada diretamente com o Serviço de Inteligência Uruguai, que é, por sua vez, muito ligado ao sistema das potências ocidentais.
Professor Ricardo Cabral, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo, até uma próxima oportunidade.
Pô, muito obrigado pela participação, muito obrigado por falar de novo com seus ouvintes, essa audiência tão qualificada e participar do seu programa.
Este foi o professor Ricardo Cabral, professor de Relações Internacionais, colaborador da Escola de Guerra Naval no Rio de Janeiro. Ele nos falou sobre a criação no Uruguai pelo presidente Tabaré Vázquez da Secretaria Nacional para a Luta contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.